Senhor presidente Paulo Paim, senhores senadores, se nós olharmos para o retrovisor da nossa história política, a partir da curva do tempo, em que deparamos na escuridão dos anos de chumbo, nós veremos que as grandes mudanças de trajetória deram-se a partir dos movimentos populares, de fora para dentro, dentro do nosso veículo institucional. Mesmo aquele apagar das luzes da democracia foi motivado pela multidão nas ruas, terço na mão, em nome do santo nome de Deus em vão. Lá em 64, aliás, perdão, sim, em 64, até o movimento que derrubou a democracia botaram o povo na rua. E, ingenuamente, o povo foi para a rua para derrubar o mar de lama. E o povo foi para a rua com o rosário na mão. Deus, pátria, família. Os grandes momentos da luta social precisa que o povo esteja na rua. Ultrapassamos depois, nessa nossa viagem histórica e política, outros movimentos, movimentos populares. Aí, como correções de rumo, porque o destino da população brasileira sempre foi, o destino da população brasileira sempre foi e será a ética, a liberdade, a democracia. Veio a luta pela anistia, o retorno de tanta gente que partiu e que voltou para ficar e consolidar, enfim, a democracia. Embora tantas e tamanhas bombas que explodiram na sede, nas bancas de jornal, nas livrarias, no sindicato, na sede partidária e política das instituições que lideraram aquela caminhada. Caminhada histórica, que levou milhares de pessoas às ruas e à praça pública. Nada nos desviou daquela caminhada, porque foram passos dados com a força do povo, transpondo todas as barreiras que se ergueram contra a retomada da democracia. Veio a luta pelas diretas já, o movimento mais concreto para mudar o regime e estancar a escolha em atos de caserna. Em ato de caserna para escolher os presidentes militares de plantão. Uma das manifestações populares mais importantes da história do Brasil. Começou singelo. Pouco mais de 5 mil pessoas em Goiânia. Terminou com mais de 1 milhão e 500 mil pessoas em São Paulo. A emenda que instituía as eleições diretas não passou. Que cercaram essa casa com tropas do Exército e impediram a sua aprovação. Mas o grito das ruas continuou fazendo eco nos poderes e eco nessa casa. Tancredo Neves, ao lado de Ulisses Guimarães, os grandes timoneiros daquele movimento, foi então eleito presidente. A última vez pelo Colégio Eleitoral. Como dizia Tancredo, para destruir o Colégio Eleitoral. Veio a Assembleia Nacional Constituinte, as votações seguiram um ritmo regimental. Mas nunca se viu tamanha participação do povo nos corredores do Congresso Nacional. Não foi por acaso que Ulisses Guimarães chamou a Constituição de Constituição Cidadã. Além de ter imensa abrangência nos temas direta ou indiretamente ligados à construção da cidadania, ela foi construída sobre os alicerces fundados pela participação de todos os segmentos representativos da sociedade brasileira. Veio a luta pela ética na política. Uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, que se moveu à luz dos fatos e desvendou descaminhos no gasto sagrado do dinheiro público. E a população saiu às ruas, já agora vestida de negro. Os estudantes pintaram os rostos com a bandeira da pátria, mas de preto. O resultado? O primeiro impeachment de um presidente da República da nossa história, por via constitucional. Não fosse aquele movimento popular, certamente nada teria acontecido. E os trabalhos da CPI, como tantos outros, dormiriam nas prateleiras do Congresso ou do Judiciário, submissas às pressões e às barganhas por cargos e emendas orçamentárias. É bem verdade que muito tempo se passou desde aquele último grande movimento da nossa sociedade popular. A nossa viagem pelos caminhos democráticos já se vai longe. Graças a Deus, sem solavancos. A nossa democracia está consolidada. E os terços hoje, felizmente, são mais de louvores. Não há como negar avanços significativos na conquista da cidadania. A fome, por exemplo, já não assombra corações, mentes e estômagos de milhões de brasileiros e ganha um assento na nossa mesa de refeição. Sabemos, entretanto, que ainda há muito a percorrer. Não é como continuar inerte a situação dos outros, ainda milhões de brasileiros não alcançados pelo programa de governo, que sobrevivem à morte severina, que é aquela em que se morre de fome um pouco por dia. Não há como conviver com tanta dor nas filas dos hospitais, com doenças que se imaginavam idas, mas que ainda se mostram vindas. Não há como imaginar, nesses tempos em que a tecnologia avança, a velocidade da luz, haver milhões de seres ainda na escuridão do analfabetismo. Não há como continuar na guerra civil não declarada, da violência nas ruas, nas praças, muitas vezes motivada pela falta de perspectiva de jovens, de um país que continua contraditoriamente chamado país do futuro. Qual a distância entre o país que temos e o país que nós queremos ter? Conhecemos suficientemente o país que temos? E o país que queremos? já é uma questão suficientemente debatida? Eu ouso dizer que a distância entre as duas realidades, a do país que temos e a do país que queremos, tem como medida a corrupção. Não só na quantidade de recursos desviados, mas numa mudança de padrões de comportamento que se sustentam exatamente na continuidade do patrimônio, do patrimonialismo e na consequente apropriação privada dos recursos públicos, uma mudança no nosso, na maneira que nós vamos fazer política e até mesmo no comportamento de parcela significativa da população, que por alegado instinto de sobrevivência vale-se do chamado jeitinho brasileiro. Não se sabe exatamente a quantidade de recursos financeiros que se esvai pelos ralos da corrupção. Qualquer número terá sido mera especulação. Até porque a corrupção não deixa rastros e a ética normalmente morre torturada nos bastidores. Sabe-se, entretanto, que nos valores da corrupção, que fere de morte a ética, os dígitos da esquerda são acompanhados por 9 zeros da direita. São bilhões anuais que poderiam financiar a saúde dos brasileiros, a educação, a segurança, a erradicação definitiva da fome, a cidadania, enfim, como outro e decorrente, enfim, o Brasil que queremos. É por isso, senhores senadores, que eu considero como corrupção a fome, o analfabetismo, a dor não curada por falta de atendimento público, a insegurança, a falta da infraestrutura econômica e social e tantas outras das nossas ainda persistentes maldades e males. É que a corrupção não só alimenta, mas também se nutre desses mesmos males. Dele é corpo. Deles é corpo. Mas aonde está a alma da corrupção? Eu não tenho dúvida de que a essência da corrupção é a impunidade. Quem corrompe ou é corrompido sabe que poderá continuar na sua viagem ilegal e imoral, que não, porque não haverá blitz. Não haverá blitz que o interrompa. Não haverá blitz que lhe exija requisitos legais. E o pior dos mundos é que quando há esse mesmo blitz, ela também tem se corrompido. Daí, senhores, o perigo do esgarçamento do nosso tecido social. A população pode deixar de acreditar no seu aparato legal e recorrer às regras próprias, corporificada ainda nas travestidas do jeitinho, em práticas de corrupção. E ela floresce a certeza da impunidade, a sua alma, a sua essência. De repente, a população voltou-se a manifestar-se novamente. Em duas frentes. A primeira, no firme propósito de promover uma limpeza na política brasileira, por meio do que se convencionou chamar a lei da ficha limpa. Mais de 1.300.000 assinaturas, fora os 2 milhões de assinaturas de solidariedade via internet, exigindo que, para se habilitar a representação popular, o candidato esteja em paz com a ética e com os melhores costumes. Ainda assim, embora tamanha participação, a Câmara dos Deputados procrastinou a colocação do projeto em votação. Foi preciso que se fizesse nova pressão. Os jovens na rua novamente, cercando o Congresso, para que, enfim, a proposta fosse votada e fosse aprovada. Uma procrastinação que não se imaginava poder alongar-se adiante. Contudo, mesmo depois de sancionada a lei, ela ainda titubeia nas longas discussões no Judiciário, sob subterfúgios de redação e sob o entendimento de alguns de que ainda não vale o cumpra-se. Quem sabe, à espera de outra manifestação popular, para que se cumpra ou cumpra-se. A outra frente volta a ser a ocupação das ruas. Novamente os jovens de cara pintada, nesse caso com narizes de palhaço, estão nas ruas. No último 7 de setembro, de um lado do tapume, o desfile dos tanques, que agora comemoram os ventos da liberdade. Do outro lado, milhares de jovens de preto e cara pintada pedindo a ética na política. Pelo que se viu, talvez não fosse preciso o tal tapume. Nada aconteceu fora da ordem. Até porque todos os que compareceram tinham propósitos comuns. Talvez a diferença tenha sido que, nesses novos tempos, a população olhasse para a pista com olhos de louvor à liberdade e para os palanques de cobrança pela ética. Também de novo, as mesmas instituições que lutaram contra a ditadura militar e que, em muitos casos, foram vítima daquele sistema, voltaram a se reunir, agora com mais firmeza, pela ética na política. Já haviam se juntado com os mesmos propósitos quando dos outros movimentos populares, OAB, CNBB, ABI, entre tantas outras organizações, e o próprio Congresso Nacional. Lançaram-se novamente contra os desvios de gasto público, contra a corrupção, contra a impunidade. Um moderno elemento de mobilização surge agora, com as chamadas redes sociais. Há um toque, um número inimaginável de pessoas é convidado a participar de determinado evento. É evidente que esse risco de propaganda e esse risco de programação e de propagação envolve problemas e questões, tendo em vista que diluem também as responsabilidades por todos os atos ali praticados. Há, portanto, que definir papéis a serem desempenhados nas manifestações que reúnem participantes unidos pelo idêntico propósito, mas não necessariamente por modos iguais de manifestação. Daí também a importância dos eventos do último 7 de setembro. Daí a importância, amanhã, 12 de outubro, do que acontecerá em Brasília e por todo o Brasil. Às 10 horas da manhã, ali, em frente ao Museu Imperial, em Brasília, e por todos os recantos do Brasil.